De uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Fala, rapaziada, 9 de setembro de 2021, estamos chegando, hoje é quinta-feira de futebol, quinta-feira de seleção brasileira, quinta-feira de muita notícia boa, e a gente aproveita, né, Fausto Favara, para chamar a rapaziada para se inscrever no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, a Jovem Pan é a rádio que virou TV, compartilhe nosso conteúdo aí com seus parceiros, com as suas amigas, espalhe tudo isso pra rapaziada, a gente quer um montão de like, um montão de curtidas. Se você não gostar também, fique à vontade para fazer a sua crítica, a gente aqui é muito democrático, né, Fausto Favara? Bota, você fez careta por quê, Favara?
Não, é mesmo,
boa
é
tarde,
mesmo.
Favara.
Não, não pode apelar também, né, Espimpolo? Ah, fazer a crítica com categoria, entendeu? Com educação, entendeu? Pra não machucar. Tamo junto aqui, você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Hoje tem Peru e Brasil em Lima, 21 horas e 30 minutos. O Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan, ao lado de toda a seleção de esportes da Pan. O Espimpolo vai estar nessa, Flávio Prado, enfim, toda a rapaziada estará em campo hoje pra esse jogo no AM, no FM, no YouTube, Panflix, em todas as plataformas. Além de se inscrever no canal de esportes da Jovem Pan, você pode se tornar membro do canal de esportes da Pan. Por R$ 24,99, você pode acompanhar todos os jogos do Furacão, do time do Atlético Paranaense, com imagem do jogo, jogos em casa do Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético vai enfrentar ainda o Flamengo, o Grêmio, o Santos, o Palmeiras.
E perdeu o técnico,
né? Assim como o Vasco da Gama também perdeu o treinador, né? O Vasco da Gama demitiu o Lisca, está na pista o Lisca. Já estão falando em Fernando Diniz, o Guto, para o time do Vasco da Gama. Enfim, tem nomes aí no mercado para as equipes que estão sem treinador neste momento. Meio de quatro, sabe quem deu coletiva ontem, meu caro Márcio Espímpolo? Num lugar que você conhece muito bem?
Quem?
Caleri. Toca no Caleri que é gol. Aliás, eu tava vendo nas suas redes sociais, e você tem razão, o Caleri é um bom jogador, mas não adianta esperar que um gênio, né? Longe de ser um França, como você citou, longe de ser um Luiz Fabiano, que você citou, mas a passagem dele no São Paulo Futebol Clube foi uma passagem realmente muito boa, num tempo muito curto, mas uma passagem muito boa.
O Borja também, né?
Não, mas ele se identificou com o São Paulo, né? Ele já teve essa passagem no São Paulo.
É, o Borja teve também, ele jogou bem a Libertadores, o Caleri, né? Pelo São Paulo.
Se ele levar em conta isso, ele pode fazer uma boa atuação no São Paulo.
Aí o Borja no Palmeiras, por exemplo, não foi bem.
Só que o Caleri não veio com a mesma expectativa na época do Borja no Palmeiras. Foi diferente. O Caleri, ele arrebentou no São Paulo. Ele foi muito bem. Então ele vem com uma expectativa do que ele fez no São Paulo, não nas outras equipes. E o Caleri falou a respeito do momento no São Paulo, dessa chegada no São Paulo.
São Paulo corre para ter ele à disposição já pro final de semana, né?
Seria importante, o cara tem que ir pra jogo. É igual o Willian no Corinthians, tem que ir pra jogo. Tomara que domingo estreie no time corintiano. Vamos ver o que o Caleri falou.
Creo que a gente me deu muito carinho e creo que não é jogado como uno sueña ou uno quiere. Oye, es verdad que fueron goles importantes y goles que quedaron en la retina de cada hincha. Pero hoy soy otro jugador, tengo, no sé, más de 130, 140 partidos en Europa. Ya tengo 27, voy a cumplir 28 años, entonces no soy el mismo jugador que vine hace 5 años. Como características creo que son las mismas. Las mismas que tuve cuando estuve aquí y pienso que puedo aportar más experiencia al equipo. Quizás antes hacías esfuerzos que no eran necesarios y hoy quizás los esfuerzos son más productivos que lo que eran las anteriores veces.
Tá aí o Caleri, né? Ele também foi perguntado, né, com relação ao salário, né? Se ele teme salários atrasados no São Paulo. Ele disse que não, que nesse momento não importa a questão financeira. Importa sim, porque você não teria vindo muito antes pro time do São Paulo,
ele
né?
Ele fala que isso tá um contrato assinado.
Ou seja, tem que não importa até a página 2, né? Mas o contrato assinado, deixa isso para os dirigentes, para os empresários. Foi até uma pergunta do Osmar Garrafa, né? Grande Garrafa.
Grande Garrafa.
E também fala aí de jogar no São Paulo de novo e tal. E aí ele fala, não joguei em nenhum grande clube da Europa, cita até os clubes, né? Por onde ele passou.
Que eu não acho legal também.
Quer fazer mais uma média onde ele tá agora, né?
Mas...
Não é nem o desrespeito com os outros, né? Vale mais agora fazer uma média com a torcida do São Paulo, falar que o gigante é o São Paulo. Mas tem que jogar, Caleri.
É isso.
Tem que jogar.
É isso.
Não adianta depois você ir pro Barcelona, não foi bem no São Paulo, e falar que agora sim você chegou a um grande clube, né? Joga bola, tal, e...
Resumo da ópera é essa, né? O São Paulo tem que botar ele em campo pra jogar, e ele tem que jogar e render dentro de campo. Isso que importa pro time do São Paulo, que precisa muito. Tem mais alguma...
A diretoria de São Paulo pode anunciar mais um reforço. Mais um reforço pode chegar aí. E para quem acompanha a Jovem Pan, há uns 10 dias eu tinha dito que o São Paulo ia fazer uma proposta mais ou menos pro Daniel Alves, para ele não aceitar e moiar essa situação. E agora estoura essa notícia aí, né? De que o Daniel Alves não aceitou, teria, né, não aceitado essa proposta do São Paulo, que bate com aquilo que a gente já tinha dito, que o Jovem Pan já tinha dito. O São Paulo já fez isso tudo pensadinho, não é nenhuma surpresa para quem conhece os bastidores do São Paulo. O São Paulo não quer, não está satisfeito com o Daniel Alves, com essa proposta
pra ficar,
foi feita.
É para se romper de maneira mais elegante.
Eu quero comprar seu vínculo. Carro, Paulo. Seu carro custa 100 mil, eu te ofereço 20, na verdade eu não quero comprar.
Exato,
te
exatamente.
Ofereci para falar que eu não fiz nenhuma proposta. É o que o São Paulo fez.
Sim, sim.
É o que o São Paulo fez. Então o caminho deve ser o distrato até o final da temporada. O Daniel Alves não pode jogar agora, a gente já está em setembro, nem outro clube. Então, até o final do ano, isso deve se resolver. Mas tem que pagar o Daniel Alves, porque o São Paulo deve um caminhão de dinheiro para ele. Aí, ó.
Ó.
Ó, o Pedro já acabou.
Esse foi aquele corte com elegância também, entendeu? Para falarmos do Palmeiras. Falamos do Verdão.
O outro lado do muro agora.
É, o outro lado do muro. E o Pedro, quando tem clássico.
O lado
assim,
rico.
O Pedro, quando tem clássico, quando tem Palmeiras e Flamengo.
Ele já arrepia.
Ele já cria uma expectativa, ele já fica alucinado com o Verdão. Tem informações do Palmeiras com Pedro Marques aqui na Pan. Diga lá, Pedro.
Tô ansioso, meu caro Fausto Favara, Márcio Espímpolo. Muito boa tarde a todo o pessoal ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Palmeiras que se prepara na academia para o duelo deste domingo, às 4 horas da tarde, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, busca quebrar um jejum diante dos cariocas, já que não vence a equipe do Flamengo há 8 jogos. São 4 empates, 4 vitórias rubro-negras e a última vitória do Alviverde aconteceu lá em 2017. Ainda de sobra a possibilidade do Palmeiras disparar e tentar distanciar essa diferença de pontos, se distanciar ainda mais do Flamengo na tabela deste Campeonato Brasileiro 2021. Ou seja, é um clássico com vários ingredientes. O técnico Abel Ferreira busca contar até a próxima semana. Não vai poder contar para o jogo contra o Flamengo, infelizmente. Mas a partir da próxima semana, para as semifinais da Copa Libertadores, para o clássico contra o Corinthians, deve ganhar o reforço do Jorge, lateral esquerdo, ele que em dezembro passou por uma cirurgia no joelho, depois de uma lesão muito grave. A gente sabe como é difícil o jogador quando tem uma lesão ali naquela região do joelho, ficou 6 meses longe dos gramados e agora chega de graça a equipe do Palmeiras depois de um acordo com o Mônaco, vem se recuperando na transição física e até semana que vem Jorge já deve estar 100% para reforçar o Palmeiras no segundo semestre. Vamos ouvir agora ele, Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, falando sobre essas 2 semanas que o clube teve para descansar, trabalhar e também sobre o lateral esquerdo Jorge. Daniel Gonçalves fala, você acompanha aqui na Pan.
Você viu como uma intertemporada é algo a comemorar no nosso calendário. Qualquer semana cheia é algo muito proveitoso, ainda mais uma paralisação aí de 14 dias. Então, conseguimos restabelecer o grupo fisicamente, recuperar os jogadores. Estamos com praticamente todos à disposição aí do Abel. E também fizemos treinos que chamamos de treinos aquisitivos de ordem física, né, para que o atleta se recondicione. Ganhe bagagem aí para suportar o restante da temporada. Então, foi de extremo valor, a gente conseguiu desenvolver os atletas aí em todos os âmbitos, técnico e tático Abel. Esse descanso foi bom emocionalmente e fisicamente, nem se fala.
Tá aí, portanto, Daniel Gonçalves. É, você está vendo, né? E não é mais departamento médico, agora é núcleo de saúde e performance.
Os caras complicam, né?
Ué, vai fazer chique, o quê? Entendeu? Vai ficar chique. Palmeiras é um time que vem se modernizando. E
é o lado rico, né, Pedro? Porque o lado do São Paulo lá que tá sem grana, a gente ouviu do Muricy que os equipamentos estão tudo.
E em breve nós vamos ouvir a Leila Pereira aqui no Camisa 10 da Jovem Pan nos próximos dias. Na realidade, ainda. A partir do mês que vem. Quando o Palmeiras oficializar. Exato, quando o Palmeiras oficializar os dois candidatos, porque só ela está confirmada até o momento, aí sim ela vai conversar com a gente aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Palmeiras, portanto, volta a campo no domingo às 4 horas da tarde para enfrentar o Flamengo. Convite está feito para você, ouvinte internauta da Jovem Pan, uma cobertura bem especial aqui no microfone da Pan, Marcis Pimpolo e Fausto Favara.
Muito obrigado, Pedro. Você faz treino aquisitivo, Favara?
Não tô fazendo nem treino direito.
Dá pra anotar.
Não dá pra anotar. Spimpo, valorize o parceiro, Spimpo, entendeu? Tá. Ó que beleza, ó. O balão ajudou.
Dá pra anotar. Treino aquisitivo. Já pensou pra boleirada? Amanhã a reapresentação, nós teremos um treino aquisitivo, tal. Boleirada, o que nós vamos fazer?
Treino é treino. Pronto.
E a boleirada quer ouvir, a torcida quer ouvir, jogador e técnico. Todo respeito, né? Todo respeito, que é o jogador.
Olha quem apareceu ali na tela, ó.
Kaique
Silva. Esse também não anda treinando muito, não, pelo que eu tô percebendo, viu? Mas ele tá ali, ó lá, ó. Já dá pra ver pela carinha do menino. Kaique, vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians. Tudo bem, Kaique?
Um abraço pra você, Fausto Favara, um abraço pro Márcio Espímpolo. E se é pra se tratar de treino, comigo não tem treino, não. Vocês podem ver pelo poste do repórter, mas isso vai mudar, né? Do meio do ano pra frente, agora a gente vai tomar vergonha na cara. Agora, falando do Corinthians, o Corinthians vive a expectativa da estreia do Willian, né? Temos um encontro marcado no final de semana, 6h15 da tarde, o Corinthians joga contra o Atlético Goianiense no próximo domingo. Corinthians entra em campo no CT Joaquim Grava hoje pela tarde, depois do almoço os jogadores já começam a se reapresentar. Na sexta-feira, pela manhã, o Corinthians treina e faz o último treinamento no sábado pela manhã, visando esse confronto contra o Atlético Goianiense. Adversário indigesto para o time do Corinthians fora de casa, porque é justamente o adversário que venceu o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão e eliminou o time do Corinthians com uma derrota, o Corinthians perdeu do Atlético, e também com um empate em casa, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. Então, o Corinthians busca enfrentar um adversário que sabe que é complicado, um adversário que é difícil. Tem dois jogadores que estão emprestados pelo Corinthians, né? O Janderson e o André Luiz, não podem enfrentar o time do Corinthians. E o Timão vai abrir a caixa de ferramenta, vai trazer a cavalaria, né? Como diz o velho Bump e outros colegas da Jovem Pan, vai com todo mundo. A expectativa do Willian fazer a sua estreia, Roger Guedes, que já estreou com um gol de falta, o Renato Augusto e o Juliano também ganhando uma forma física melhor para poder jogarem contra esse Atlético Goianiense. Corinthians tropeçou em casa contra o Juventude, vai em busca dos 3 pontos de forma incessante para continuar subindo na tabela do campeonato. Já está no G6, mas quer colar ali naqueles outros 5 times que estão à frente do Timão, viu, pessoal?
E tomara que realmente o Willian estreie no domingo, né? Tomara, não adianta vir pra ficar no camarote, não. Ele deu uma explicação, né? E dá pra entender, né? O Vampeta até entendeu durante o jogo, né, cara? Que estava comigo no jogo, né? Ou não, ou o Spimpolo tava comigo. Quando ele falou, olha, ele tinha que ter entrado em campo e tal. Eu expliquei que o Willian falou, né, Kaique, que ele tava treinando separado do resto do elenco. E é uma outra pegada, é um outro treinamento.
Treino então, aquisitivo.
É um
treino aquisitivo.
Leva um período diferente aí pro cara voltar a estar 100%. E vai levar um tempo também. Mas tomara que no domingo ele esteja em campo já, vestindo a camisa do Corinthians. Valeu, Kaique. Bonita coleção aí.
Acho que ele chamou, Kaique. Você quer dar alguma informação, Kaique?
Não, é que o Willian tinha dito, né? A gente até trouxe a sonora dele no começo da jornada, que o Willian disse que estava há 4 meses sem fazer um jogo oficial, né? Ele realizava os treinamentos, fez a pré-temporada com o time do Arsenal, jogou alguns amistosos, mas ele não entrou em campo os 90 minutos. Por isso, ainda não tem condições físicas de jogar. O Roger Guedes estava cerca de 8 meses sem jogar, mas ele realizava um treinamento mais pesado, né? Visando o campo, de fato, com o personal trainer dele lá em Criciúma. O Willian também fez esse treinamento, mas a gente sabe que de corpo para corpo, né? De organismo para organismo, a recuperação é diferente. O Willian, então, precisa de mais uma semana, está treinando forte essa semana para entrar em campo, quem sabe, no próximo domingo. Ainda não os 90 minutos, mas deve vir do intervalo. E aí o Corinthians com o Roger Guedes, com o Willian, Renato Augusto e Juliano, já muda bastante, né? O patamar do time do Corinthians. É outro patamar, como diria o Bruno Henrique, para entrar em campo contra o Dragão. Timão e Dragão, encontro marcado aqui na Jovem Pan no próximo final de semana. Um abraço para vocês, boa quinta para todos.
Um abraço. O Kaique deve ter um irmão de 5, 6 anos. Deve ser isso, mais ou menos a idade do irmão. Ô, Márcio Espíbulo, vamos pro intervalinho? Vamos pro intervalinho e seguimos.
O treinador do Santos.
Carilli, você é um treinador que organiza muito bem as equipes aonde você trabalha. Muita gente tem a ideia que o seu futebol é um futebol reativo. Só que os números mostram, em uma das suas passagens pelo Corinthians, que não é bem assim, não. Que você também sabe jogar de forma ofensiva. O que que você pode dizer ao torcedor do Santos com relação ao modo de jogo que você tem ideia em implementar no Santos Futebol Clube?
Bom dia. Na verdade, eu trabalhei 8 anos como auxiliar e quando eu tive a oportunidade ali, eu só dei sequência naquilo que eu vi que deu resultados. Foram 8 anos, foram 8 títulos, né, e recebi a oportunidade ali, aprendi muito nesse período, só dei continuidade, também foi um período vencedor. É isso, os números mostram diferente em certos momentos, principalmente em 2018. Né, lá no Itihad também a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, 1 ano e 7 meses no Itihad, levando o clube a uma Champions, que fazia muito ano que não conseguia essa classificação através do torneio nacional. E aqui no Santos, já busquei muitas informações, que é normal, né, de receber um convite e procurar saber tudo sobre o clube, sobre como está sendo tudo, não só dentro de campo, mas também dentro do CT e tudo mais, para a gente chegar com muita paz. Então, chego com muita paz, acreditando em realizar um grande trabalho junto com todos, né? Sozinho a gente não consegue nada, junto com todos. Agradeço demais a confiança da diretoria através do presidente, Andrés Rueda, né? E acredito muito em fazer um trabalho. Então, a forma de jogar, tudo mais, já tenho, claro, uma ideia, mas o dia a dia vai me mostrar melhor, né? Nada melhor do que estar ali no dia a dia para entender melhor as características desse elenco.
Gabriela Brito. Aí o treinador da equipe do Santos, diga.
Já estamos de volta no AM, em toda a rede Jovem Pan News.
Principal. E ó,
tá principal. A gente tá falando fora do ar aqui. A chance dele dar certo no Santos é grande. O estilo dele é retranqueiro. Ele sempre foi.
Retranqueiro é forte.
Não, tá. Olha, ele não é um cara que joga um futebol ofensivo, vai pra frente, tocando a bola. Não, mas ele pode ter mudado, ele pode ter... O Carilli é um cara inteligente. Lógico,
E outra coisa,
o que você fala... Isso que você fala. É um cara que já foi campeão, Mesquita. Tá chegando lá um cara que já foi campeão.
E sabe fechar casinha, né? Algo que o Santos precisa agora com urgência. O Fábio Carilli, que vem de um trabalho no Al-Ittihad. O Al-Ittihad que vinha de 11 técnicos. Em 3 temporadas, o Carilli ficou lá quase 2 anos, deu uma organizada na casa, que é o que precisa o Santos nesse momento. O Peixe, que vai para o seu 4º técnico nessa temporada. Nesse ano, na verdade, no ano de 2021, o 3º técnico, desde que iniciou a temporada 2021. Outro problema no Santos, a questão do Marinho, que o Spimpolo estava falando ontem. Ele deu aquela exclusiva para o excelente Ademir Quintino, repercutiu bastante. Ele não falou muito bem aí de alguns setores do clube e, para resolver a questão, colocar panos quentes nessa história, o presidente Andrés Rueda marcou uma conversa com o Marinho, seu principal jogador.
Parabéns,
nesse momento. Não pode perder. Marinho, você não é um tipo de jogador que você não pode se dar o luxo de perder, ainda mais o Santos, que tem opções muito limitadas. E ao que tudo indica, as conversas foram ali alinhadas e o Marinho está mais tranquilo, deve seguir aí tranquilamente fazendo seu trabalho no Santos. Mas, nesse fim de semana, segue lesionado, segue de fora, não enfrenta o Bahia.
Muito obrigado, Mesquita. Vou falar da seleção brasileira. Alfredo dos Santos Loeblin está ouvindo a gente aqui, Fausto Tavares.
Grande Loeblin.
Amigo de Oscar Roberto Godoy.
Irmão. Amigo irmão.
Está aqui ouvindo Godoy. A gente, está mandando um abraço para você também, Favara. Grande Loeblin, gente da melhor qualidade.
Quando eu tive com o Godoy esses dias, ele falou, manda um grande abraço para o Loeblin, que é um grande irmão mesmo, de coração.
Sabe tudo de arbitragem, hein?
Sabe tudo. Ele é daquela época que eu só estranhava a maneira que ele dava o soquinho pro ar pra dar o acréscimo, né? Ele fazia todo aquele estilo...
Margarida.
Não, o Ricardo Marques, aqui agora, O árbitro atual.
Aliás,
aí,
as pessoas que consultam o Loebner poderiam dar crédito pra ele quando tiram dúvidas de arbitragem, né? Grande abraço, Alfredão. Vamos lá,
Favara. Vamos embora. Vamos falar de seleção brasileira. É o Viga que está conosco. Vamos falar de seleção brasileira.
Não, depois, jogo... Olha lá, o gesto urgente ali.
Ó. Pediu depois.
O gesto.
Ah, então vamos embora. Vamos aqui, ó. O Márcio Reis vai falar de seleção brasileira.
Não,
é isso?
Guilherme Silva. Ele faz assim, Favara. Isso quer dizer seguir o script.
Ah, mas dele ali, ó. Sim, é que o Viga tá aqui também. Ó. Então vamos embora. Vamos lá.
Guilherme Silva vem com informações. Corta em mim, como diria Marcelo Rezende, que está no céu. Corta em mim, Favara. Vamos falar de seleção brasileira com o Guilherme
Silva.
É, você
está de frente, né, amiguinho? Guilherme Vamos lá, Silva. Guilherme Silva.
Hoje tem Brasil. A seleção enfrenta o Peru às 9:30 da noite na Arena de Pernambuco. Os comandados de Tite mantêm até aqui o 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. São 7 vitórias... em 7 jogos e 21 pontos conquistados. Além disso, um excelente aproveitamento na eficácia dos números. Foram 17 gols marcados e apenas 2 sofridos. É a melhor defesa e o melhor ataque entre as seleções que disputam classificação ao Mundial de 2022. E se depender do retrospecto contra o adversário de hoje, o Brasil terá, no mínimo, muito favoritismo. Ao longo da história, a seleção brasileira se encontrou com o Peru em 49 jogos. Venceu 35 vezes, empatou 9 e perdeu em 5 oportunidades. Se considerar somente os jogos das eliminatórias de Copa, a freguesia é ainda maior. 12 jogos, 8 vitórias brasileiras, 4 empates... e nenhuma derrota diante dos peruanos. O técnico Tite concedeu entrevista coletiva na tarde da última quarta-feira e respondeu se a suspensão do jogo contra a Argentina e a desconvocação de alguns jogadores podem afetar o elenco.
Guilherme, o nosso enfoque é outro. O nosso enfoque é de ter e de dar aos atletas treinamentos e funções parecidas com o que eles exercem nos seus clubes para que eles possam produzir bem na seleção. É ter nos enfrentamentos melhorar sua capacidade criativa e ofensiva, porque esse é o nosso estágio. É manter a nossa solidez defensiva, porque essa tem sido uma característica. E manter as vitórias e o bom desempenho, porque isso tem sido aquilo que nos tem levado a essa pontuação. Inclusive dando tranquilidade a esses jogadores mais jovens com essa oportunidade em função da pontuação também. Então hoje tu tem muito mais tranquilidade para um jovem, Bruno Guimarães, entrar na equipe, Vinícius Júnior entrar na equipe, porque também a equipe ela tem uma sustentação e uma pontuação que te permite, né, tu ter a tranquilidade de poder lançar esses garotos e jovens com qualidade técnica assim. Então, olhar para esses aspectos positivos e não ficar chorando ou se lastimando em função de adversidades.
Para a partida de logo mais, a seleção não conta com o zagueiro Marquinhos. Ele teria que cumprir suspensão contra a Argentina, mas como a partida foi suspensa, a CBF preferiu não escalá-lo diante do Peru para evitar eventuais punições no futuro. Lucas Veríssimo fica com a vaga e fará sua estreia vestindo a amarelinha. Outras duas mudanças também acontecerão na escalação em relação ao jogo contra o Chile. Gerson ganha a posição de Bruno Guimarães e Everton Ribeiro entra na vaga de Vinícius Júnior. A provável escalação do Brasil deve ser a seguinte: Everton no gol, a defesa com Danilo, Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alexandro. O meio-campo com Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Mais à frente no ataque, Neymar e Gabigol. Todas as informações e a transmissão de Brasil e Peru você acompanha aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações, Guilherme. Nilson César vai dar o recado hoje. Vamos rapidinho, meio-dia 29. O Rodrigo Viga tem informações da seleção brasileira também. Detalhes do Rio de Janeiro, cabelos esvoaçantes. Tá
nas... E sabe por que ele deve estar nas estradas ali? Porque é questão da paralisação, né, de caminhoneiro.
Ele tem informado no jornalismo isso também. Aí. Tem todos os detalhes. O grande trabalho do nosso Rodrigo Viga. Meio-dia 29 aqui no alto da Avenida Paulista. Fala, Viga. Boa tarde, Viga.
Boa tarde. Você cabelos levanta a bola, né, meu caro Pop? Aí eu tenho que falar, né? os cabelos só ficam balançando, esvoaçando para aqueles que os têm. Não é isso, meu caro Paulo? Quem não tem, fica à distância só observando.
Ou compra.
Ou então usa a tática Marubete, né?
Compra.
Ah, bom, pensei que fosse de mim que ele tava falando. Perdão, então.
Não. Você vai lá na prateleira, vai lá e pimba, pinça. Deve doer pra caramba, enfim. É, respeito todas as opções, mas prefiro aos cabeludos, os cabeludos aos carecas. Dito isso, amigos ouvintes internados da Jovem Pan, barbada para a seleção brasileira. Ali atrás, ó, tá cheio de bandeira e camisa do Brasil, mas não é por conta do jogo da seleção brasileira. O Fausto, muito perspicaz e atento, a gente está falando aqui de manifestações que têm acontecido em 15 estados brasileiros de caminhoneiros desde a última quarta-feira, que aqui no Rio de Janeiro agora voltou à normalidade. Normalidade também volta à seleção brasileira, né? Jogando efetivamente contra o Peru. Agora, sincero, honestamente, no futebol continental, no sul-americano, o Brasil só tem dois adversários, Uruguai e Argentina. O resto é o resto. Eu não sei quem é mais freguês do Brasil, se é o Chile ou se é o Peru. E caiu de, nessa rodada tripla, o Brasil enfrentar o Chile, que deu um sufoco no primeiro tempo apenas, e o Peru, que está acostumadaço a perder da seleção brasileira. Continua em busca daquele brilho nos olhos, daquele colírio, no futebol mais vistoso da seleção brasileira. Agora há pouco alguém falava que o Carille era retranqueiro. Quem é o pai do Carille, hein? Meu caro Fausto, meu caro Márcio Espímpolo.
É o professor Tite.
A mesma linha de trabalho, né? Mesma linha. É,
exatamente. Carille. E aí, Tite. É aquela velha história. O técnico Tite gosta de panelas no lugar, né? Panelas areadas, sem louça, cozinha um brinco. Agora, quando você entra na sala, no banheiro, nos quartos do técnico Tite, rapaz, é uma bagunça. Deixa muito a desejar. Mas hoje eu sou Brasil.